título dessa mensagem é Somos Um, Salmos 133. Acompanhe comigo. Que diz assim: Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Meus amados, esse salmo é um salmo de ação de graças. Foi composto por Davi e havia um amplo motivo para louvar, nos termos mais elevados, a bondade de Deus por unir um povo que, lamentavelmente, foi dividido por ideais, pensamentos, religião. Davi herdou uma nação dividida, mas, algum tempo depois, o Senhor lhe deu um reino unido. Calvino, ele diz que era como se o salmista estivesse dizendo aqui assim: nós, que éramos naturalmente irmãos, nos tornamos tão divididos que olhamos uns para os outros com ódio mais amargo do que para com os inimigos estrangeiros. Agora, porém, quão bom é que cultivemos um espírito de concórdia fraternal. Calvino, ele traduz o sentimento, conhecendo a história, dessa maneira. A exclamação, ó, que inicia o salmo, ela é particularmente expressiva, algo que denota o prazer da paz que o salmista está vivenciando. O salmista, ele apresenta a bondade de Deus de uma maneira assim muito profunda, muito clara pela sua linguagem, porque ele está desfrutando de uma verdadeira comunhão com os seus irmãos. Nas Escrituras Sagradas, o óleo, ele é um símbolo do Espírito Santo. Então não pode haver dúvida de que é o Espírito Santo que deve ser visto nessa passagem como aquele que opera no coração dos irmãos, que são filhos de Deus, a harmonia, a formação de acordes agradáveis, que se transformam em uma canção de gratidão. E foi assim que Davi compôs esse salmo, porque nós temos que lembrar que os salmos, eles são cânticos, salmos, eles eram cantados. A comunhão é uma bênção, já a falta de comunhão, a desunião é um problema, ainda mais para a comunidade cristã. Não tem espaço para isso na comunidade cristã, isso é totalmente o contrário. E enquanto inimizades nos dividirem, rancores prevalecerem entre nós, sem dúvida nós podemos até falar assim, porque falamos que somos irmãos, mediante um relacionamento que nós temos em comum com Deus, mas nunca poderemos ser considerados um só povo, apresentando a aparência de um corpo quebrado e desmembrado. Como somos um em Deus, que é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, essa união ela deve ser confirmada entre nós por harmonia recíproca, por amor fraternal. Um ditado popular nos dias modernos é o tamo junto. Você já falou isso? Eu falo pra caramba. É um ditado popular nos dias modernos, é o tamo junto. E é bonitinho escutar isso. Até falar, então, como eu disse, eu já falei, e se eu descuido, eu falo de novo, porque parece que está presente já, né? Enraizado no meu discurso, na minha fala. Acontece que o tamo junto eu posso agora estar e daqui a pouco não estar mais. Eu posso estar quando me é conveniente, quando eu julgo agregar valor, quando me traz algum benefício. Mas isso não é comunhão. Tamo junto não é comunhão. Comunhão é mais do que estar junto, o tamo junto. Comunhão é somos um. Isso é comunhão. O que agrega de fato é dizermos e vivermos somos um. Unidade, corpo de Cristo, família. Independentemente do que aconteça, somos um. Isso sim é uma fala e uma postura própria para o corpo de Cristo. A falta de comunhão afasta as pessoas ao invés de agregar. A vontade de Deus é que vivamos em comunhão, que estejamos ligados uns aos outros, assim como o nosso corpo, que é ligado a cada um dos membros que compõem esse corpo. E, infelizmente, nós vivemos, o povo de Deus, muitas vezes, como quem não quer conhecer e ser conhecido. Muitas pessoas levantaram um muro em torno de si, não se permitem conhecer e ser conhecidos. Muitos por conta de já terem se machucado com isso, e então impõem um limite, eu vou até aqui. Não, eu não faço mais do que isso, porque eu não quero me machucar. E muitas vezes é assim que acontece, infelizmente é assim que acontece. Mas com certeza isso não é a vontade de Deus para o corpo dele. Meu amado, qual é a sua parte nisso tudo que eu estou dizendo? Como você lida com essa verdade no seu dia a dia e no seu convívio comunitário? Você quer saber se isso é verdade, o que eu estou dizendo? Contraria algumas pessoas para você ver. Estamos juntos até quando você validar o que eu faço, o que eu falo, o que eu penso. Ou seja, isso não é somos um, isso é o tamo junto. Já na vivência da comunhão, algumas expressões que aparecem no Salmo merecem a nossa atenção e reflexão. E a primeira expressão que eu quero destacar é a paz. O fruto do prazer da união que o salmista recomenda é tal que começa na cabeça. Ele começa descrevendo com a cabeça. E citando o exemplo da consagração de Arão. E então se estende para a barba e desce para as vestes. Mas vamos entender melhor isso. Para eu propagar, para eu espalhar a paz, primeiramente eu preciso estar em paz. Eu nunca vou conseguir dar algo que eu não tenho. Se eu não tenho paz, eu não consigo propagar a paz. O motivo de ser citado o sacerdote Arão nesse salmo, e ainda mais no momento da sua consagração, é com o intuito de indicar que a concordância entre os irmãos tem a sua origem no verdadeiro e puro culto a Deus. Porque quando uma pessoa é consagrada, tem uma unidade do corpo de Cristo que está se submetendo à vontade de Deus. É Deus quem chama, mas é a comunidade que confirma. Não adianta eu tenho um chamado. Deus me chamou, só que ele não falou para a comunidade. A comunidade não está confirmando esse chamado. Então, tem uma concordância entre Deus e entre a comunidade cristã. E a comunhão que nós devemos partilhar tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Essa é a comunhão. Não existe comunhão sem ser nessa perspectiva. Você pode olhar muitas coisas bonitas, juntas, agregadas, um coro, Mas se não tiver Cristo como Senhor e Salvador, não é comunhão. Não é comunhão. Talvez é alguma afinidade, mas não é comunhão. Comunhão é muito mais do que isso. Comunhão é muito mais do que gostar do azul, é muito mais do que gostar de tal música, é muito mais do que gostar de um esporte. Comunhão é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. E aí, então, vai mencionar a gola das vestes a seguir no Salmo. E aqui nós somos levados a entender que a paz que emana de Cristo, como cabeça, então, depois disso, ela é difundida por toda extensão e amplitude da igreja. É assim que é. É assim que deve acontecer. Não é à toa que o cumprimento batista e paulino é graça e paz. O que, que está dizendo? Graça e paz. É que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a paz com Deus seja com você. Mas isso só é válido se desfrutamos dessa paz. Porque se não desfrutamos dessa paz, como nós podemos recomendar algo para alguém que a gente não desfruta? E continua o Salmo com o exemplo do Monte Hermon, para representar a paz. E o Monte Hermon, ele é famoso pela sua altitude de aproximadamente 3 mil metros. E mede 8 quilômetros de largura, 32 quilômetros de comprimento. Essa é a dimensão e as medidas do Monte Hermon. E o seu topo de neve, ele pode ser avistado de alguns países, de longe, consegue ver esse topo, que lá em cima tem neve. De algumas partes da Palestina, da Síria, Arábia, Fenícia e do Mediterrâneo. Ele é cercado pelo deserto, olha que coisa maravilhosa de se imaginar. O Monte Hermon. No topo neve, cercado pelo deserto. O que, que tem no deserto? É muito quente, né? Só que em cima, aquele topo de neve. E assim, enquanto a terra queima, com o imenso calor do sol, as geleiras se derretem e descem pelo monte como um orvalho, umedecendo a terra e suprindo ela com frescor. E do Monte Hermon para o Monte Sião, que aparece no Salmo, às vezes a gente vai falar assim, não, é vizinho, né? Santo André e São Bernardo, é a rua do lado. Nós estamos falando de uma distância de aproximadamente 200 quilômetros. E Deus faz cair orvalho sobre ambos. Olha que exemplo maravilhoso da perfeição de Deus. E é assim que é descrito essa paz. Então, assim como o óleo precioso, que é derramado sobre a cabeça, desce para a barba e então chega nas vestes. Assim como o Hermon, que a sua geleira localizada no seu topo, sempre que derretida, desce umedecendo toda a terra com seu frescor. Assim Deus espera que vivamos em comunhão. Através de um relacionamento vertical, Deus e eu, e então essa paz que é fruto dessa comunhão, ela se estende depois de maneira horizontal, eu e o meu irmão, eu e a comunidade cristã. Outro termo que aparece no Salmo é a bênção do Senhor. Davi conclui dizendo que Deus ordena a sua bênção onde a paz é cultivada. Ou seja, Deus testemunha o quanto ele se agrada com a harmonia entre os homens que se dizem seus servos, ao fazer chover bênçãos sobre ele. A unidade, a comunhão é o caminho para o milagre no meio do povo de Deus. Não que seja essa a intenção de nos reunirmos, mas isso é uma consequência natural da parte de Deus que apresenta a sua bondade e o seu amor para conosco, para a sua igreja. E outro termo que eu destaco do Salmo é vida para sempre. Vida para sempre. Onde há paz proveniente da comunhão com Deus que se estende à comunidade de fé, há ali também salvação dos que se achegam e vida para sempre através da comunhão com Deus, o Todo-Poderoso, que tem preparado um céu para nos receber e nos acomodar por toda a eternidade. Então, meus amados, eu não preciso ir longe, mas na Bíblia tem muitos exemplos disso, de que no meio do ajuntamento, da comunhão, é irresistível, o Senhor vai mandando aqueles que vão sendo salvos. Por quê? Porque ali está a presença de Deus, ali tem liberdade para o agir de Deus, ali tem comunhão. Então essa é uma marca saudável do ajuntamento, conversão. Essa é uma marca saudável do discípulo de Jesus Cristo que evangeliza, que se relaciona com pessoas, que traz pessoas para visitar a sua comunidade de fé, porque é o Senhor quem salva. Mas é no meio dessa comunhão, é no meio desse ajuntamento. E nessa vida para sempre, entra a diversidade, povos diferentes, de culturas diferentes, de idiomas diferentes, com formações diferentes e até mesmo com pensamentos diferentes. Assim como o corpo humano, que só é corpo pela diversidade. Se todo mundo fosse igual, todo mundo mesmo órgão, todo mundo mesmo membro, não seria um corpo, seria um amontoado de membros, mas é corpo pela diversidade. Então, apesar de todas as nossas diferenças, o que nos une, que deve nos unir, é o caminho do coração. Mas o que é comunhão? Já sabemos que não é o tamo junto. Porque se tamo junto, no momento seguinte podemos não estar mais junto. Então não é o tamo junto. Porque tamo junto pode ser enquanto me é conveniente. Mas daqui a pouco, que não for mais conveniente, não estamos mais juntos. Comunhão, comum, união. Nas Escrituras há vários exemplos de comunhão entre os irmãos, onde tem essa consequência natural da bênção do Senhor e a vida. E como eu disse, um dos maiores exemplos disso é o livro de Atos dos Apóstolos, onde lá nós vemos de uma maneira muito clara, em muitos momentos, esse salmo sendo uma verdade. Lá traz a expressão, em Atos 2:44, que eles tinham tudo em comum. E partindo desse princípio de que comunhão é comum união, eles tinham muito mais do que a fé em comum. Eles partilhavam vida. Eles conviviam, eles se conheciam, eles sabiam das dificuldades uns dos outros, das alegrias, porque eles partilhavam vida, eles partilhavam o pão, seja lá no pátio do templo, onde tem a expressão da ceia, seja nas casas, onde tem aquele momento de comunhão, porque aparecem esses dois termos em Atos dos Apóstolos, mas eles partilhavam literalmente o pão, eles comiam junto, eles conviviam, eles se conheciam, e vivendo assim, o texto vai dizer que o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Porque eles não estavam simplesmente vivendo de uma parte formal em parte do tempo. Essa era a vida deles. É por isso que não é possível ser cristão em parte do tempo. É por isso que nós precisamos não simplesmente ter vidas, momentos de culto a Deus, mas a gente tem que viver uma vida de culto a Deus. Porém, cada um só deve partilhar aquilo que tem. E se tratando de comunhão, lembre-se que é de cima para baixo e então para os lados. E às vezes a gente vive usando aquele ditado popular, dando murro na ponta de faca, cobrando comunhão de quem não tem essa paz de cima para baixo. Não é possível. É de cima para baixo e depois se confirma no meio da comunidade. Nós só damos aquilo que temos. Lembre-se de Arão, do irmão. Começa em você. Tem que começar em você. Se não começar em você, no seu relacionamento com Deus, não tem comunhão. Não tem a mínima possibilidade de somos um, mas somente do tamo junto. O que você tem em comum com seu irmão? Meus irmãos, vivamos em comunhão. Porque a igreja é o corpo e Jesus Cristo é o cabeça. Nos atentemos verdadeiramente para o que vale a pena nessa vida. Se envolva, dê vida ao seu momento com Deus e com os irmãos. O plano de Deus para a igreja, ele está sempre vinculado ao corpo. Você está cansado de saber que igreja são pessoas e não a construção em si. Portanto, muitas vezes, as nossas orações do tipo, Senhor, salva o Brasil, salva o mundo, né? Ah, Senhor, salva a Rússia, contextualizando com o tempo que temos vivido. Muitas vezes são orações vazias, porque não tem vida nisso. Elas partem muitas vezes mais do fruto da religiosidade, porque o projeto de Deus é que vivamos em comunhão. E assim como aconteceu em Atos, acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. E se não temos despertado nem os que nos rodeiam, é muita utopia da nossa parte ter oração desse tipo. Senhor, salva lá os muçulmanos, Estado Islâmico, Arábia Saudita, Rússia, salva o Brasil. Se a gente não tem despertado nem as pessoas que nos rodeiam por conta da nossa comunhão com Deus. Eu vou dar mais um exemplo para vocês entenderem isso que eu estou dizendo. Ao enviarmos um missionário para o campo, primeiramente há um chamado ali. O chamado de Deus na vida do missionário. E é por isso que ele é enviado. Mas uma igreja que reconhece esse chamado a ponto de enviar. E isso deve ser fruto da nossa comunhão, do nosso amor pelo próximo, e não para aliviar a nossa culpa. E não para que alguém faça aquilo que eu não estou fazendo. Porque nós vivemos a era da terceirização. E muitas vezes nós estamos terceirizando a propagação do Evangelho. Não é fruto da comunhão, mas é para poder se sentir bem, aliviar a culpa, para eu estar em paz. Não, eu estou ofertando. Eu até oro, mas espera aí, essa oração é proveniente da comunhão ou você quer ver resultados? Porque se a gente quer ver resultados, o próximo muitas vezes ele pode se sentir somente um número, usado. Mas nós precisamos olhar os nossos semelhantes como seres humanos. Que assim como Cristo morreu por nós, morreu também por ele. Nós não podemos olhar simplesmente como números. Mas são pessoas, para os dicotomistas, matéria, né? Aquilo que é material, aquilo que é imaterial. Para os tricotomistas, corpo, alma e espírito, nós precisamos olhar o ser humano como um ser inteiro. Não podemos desmembrar essas coisas. Nós não podemos terceirizar a propagação do Evangelho, porque isso seria o tamo junto. Mas nós precisamos vivenciar o somos um. E assim nós podemos viver aquela dinâmica que é tão famosa no nosso meio. Que um vai, outros oram, contribuem, mas o fruto é de todos, é do corpo de Cristo. É do corpo de Cristo. Por quê? Porque somos um. Ao longo da história, todo avivamento ocorrido, seja ele de um determinado grupo, ou de um grande povo, como já aconteceram, eles tiveram como base a comunhão entre os irmãos. E assim Deus, com a sua infinita graça e misericórdia, trouxe grande visitação. E se tratando de comunhão, a Igreja de Jesus Cristo é muito mais do que um lugar que eu vou para consumir. Porque tem gente que enxerga a igreja desse jeito. Eu não vou à igreja. Eu sou a igreja. E só sou a igreja se participo do ajuntamento e se tenho vida unida aos outros órgãos vitais desse corpo. Sem relacionamento, sem vida em comum, não tem comunhão. Enquanto eu participar do ajuntamento, na perspectiva de procurar o que a igreja tem para me oferecer, eu nunca viverei de fato somos um, mas somente o tamo junto. Então, tamo junto até onde tiver algo para me oferecer. E assim é muito capaz que viverei, como diz aquele ditado popular, pulando de galho em galho, diante das minhas insatisfações. Quando nós falamos de comunhão, nós temos que ter em mente, não somente as coisas boas, porque quando a gente fala comunhão, a gente canta uma música, um louvor de comunhão, a gente imagina só aquele momento que o irmão está de sorriso, de orelha em orelha, abraçadinho, né? Se abraçando, e sai do seu lugar, dá um abraço no outro. Então, para a gente, comunhão tem a ver com isso só. Só que a gente tem que lembrar que nós estamos falando da Igreja de Jesus Cristo. E se tratando de igreja, na comunhão tem perdão, tem reconciliação, tem persistência. Nós não podemos desistir tão fácil. A marca da igreja, do caminhar junto, é o 70 vezes 7. Se eu não consigo perdoar o meu irmão, vai ser muito cômodo eu ficar pulando de galho em galho, fugir toda hora que surge um problema. Mas na comunhão tem isso também, não é só aquela coisa gostosa, não. Na comunhão tem perdão, reconciliação, perseverança. E quando há comunhão entre os irmãos, o serviço se torna mais leve, alcança corações, impacta vidas. O Senhor tem liberdade de agir, já que o corpo está a serviço dEle. Eu fiquei muito feliz mesmo ontem, diante de dois fatos que eu vivenciei, e eu quero compartilhar com vocês. Um, eu tomei conhecimento pelas redes sociais. Quando eu vi aquela foto do louvor, o pessoal com sorriso, do jeito que eu estou falando, né? De orelha a orelha, mas todo mundo junto, tirando aquela foto. Mostrando a paz, a harmonia que há entre eles. E, meus amados, quando isso é uma verdade no nosso meio, a gente alcança muito mais os corações aí. Porque as pessoas sentem. As pessoas sentem quando tudo está bem. Isso me alegrou muito, muito mesmo o coração quando eu vi. Eu fiquei muito feliz com isso. Outra coisa que eu fiquei muito feliz foi, logo que terminou o louvor, que eu subi aqui e eu vi a felicidade e o prazer dos irmãos que estavam aqui para começar o ensaio do coral. Batendo um papo, conversando, orando, dando risada. E eu fiquei dali, e para mim isso aí foi um vislumbre do céu, assim, sabe? E isso me alegrou muito o coração. Quando há comunhão, meus amados, o Senhor, que é o cabeça desse corpo, Ele tem liberdade para agir no nosso meio. Ele alcança os corações. E para ilustrar um pouquinho melhor, e para a gente encerrar esse período de mensagem, eu quero convidar vocês a abrir um texto comigo do Novo Testamento, onde nós vamos enxergar de uma maneira muito clara tudo isso que nós temos ouvido até então, que está em Lucas 5, versículo 17 até o versículo 26. Lucas 5, do 17 ao 26. Ora, aconteceu que num daqueles dias, estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um leito, um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio de diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os seus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Meus irmãos, é nítido nesse encontro com Cristo a comunhão em Deus que esses homens partilhavam. Verdadeiramente uma comum união. Isso é de fato o somos um. Nós podemos enxergar alguns exemplos de comum união, somos um, expressos nesse texto, que vai complementar a nossa reflexão no Salmo 133. A primeira que eu destaco é: ambos estavam na mesma direção, no mesmo propósito, Jesus Cristo. Ambos tinham fé, porque o texto não falou que Jesus viu a fé daquele que estava em cima da maca, mas o texto, ele é muito enfático em dizer: vendo-lhes a fé. Conheciam a necessidade uns dos outros, o que denota convivência, a ponto de ultrapassarem as dificuldades, de não medirem esforços por aquele que é um irmão na fé. Então, olha o que os caras fizeram, levantando um cara no telhado, tirando lá o telhado, descendo ele. Olha o esforço desses camaradas. Naquele período, não eram essas macas tão levinhas como nós temos no nosso tempo, não. A maca era aproximadamente o mesmo peso da pessoa. E está lá esses camaradas que a gente não sabe de onde que eles vieram carregando esse paralítico para levar até Jesus. A multidão era tão grande que tiveram que, não dá para ir por aqui, vamos por cima. E o resultado disso, meus irmãos, é maravilhoso. Nós vemos como resultado dessa comunhão que houve a bênção do Senhor através da cura e a vida para sempre através do perdão de pecados. É o Salmo 133, para a gente entender melhor. Ali aconteceu. O encontro com a graça de Deus que perdoa e salva a todos os que em Jesus Cristo creem. Meu amado irmão, de coração, com amor, retire do seu coração o discurso pronto que você tem acerca da comunhão dos irmãos. Pare de reclamar pelas diferenças. Busque enxergar aquilo que nos une. Se entregue para viver uma verdadeira comunhão. Não espere do outro, começa em você. Começa em você, lembra de Arão? Da cabeça, que desce para a barba e que chega às vestes. Lembra do irmão? Que ao derreter a geleira, ele atribui à terra e até mesmo a Sião o frescor do orvalho. Contagia tantos outros com a comunhão que você tem em Cristo Jesus. Faça com que essa comunhão vertical que você vivencia alcance a proporção horizontal. E isso, para a glória de Deus. Porque deve ser assim a vida comunitária. Tudo o que façamos deve ser para a glória de Deus. Pague o preço de conhecer e ser conhecido. Compartilhe da alegria de servir em algum ministério, da celebração de cada culto, dos desafios da comunidade. Compartilhe dons, talentos, recursos, vida. Vivam em comunhão uns com os outros, e então nós colheremos muitos frutos através das boas mãos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vivamos em comunhão, e então o Espírito Santo irá operar em nossos corações a harmonia, formação de acordes agradáveis. Uma música com harmonia é assim. Ela faz bem para o ouvido. Ela faz bem para a alma. Formação de acordes agradáveis. E aí então se transformará em uma canção de gratidão. E assim, meus amados, nós poderemos viver as verdades expressas nesse salmo. Feche seus olhos e eu quero ler, antes de orar, mais uma vez esse salmo, que são só 3 versículos, mas escute isso com seu olho fechado. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão. E desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre.